Olá amigos, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023, aqui na capital americana. Neste momento estão 13 graus. Ao microfone está Ana Guedes, o produtor é o Mariano Bartolomeu, na técnica de som temos o Patrick Dia. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Estados Unidos e Reino Unido impõem mais sanções contra o Hamas. Um quarto da população da Somália vai ser afetada pela fome, diz o Programa Alimentar Mundial. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Investimentos americanos na agricultura angolana deparam-se com um obstáculo.
Oferecer segurança aos empresários norte-americanos, eles exigem, entre outras medidas, que o direito de superfície saia dos atuais 60 para os 100 anos. Mas eu não compreendo qual é a razão.
Há outros problemas com os investimentos que iremos também abordar nesta reportagem. Vamos falar ainda da proposta do governo de reduzir o IVA e do combate à corrupção. Acusado pela Justiça, a homenagem ao general Manuel Vieira Dias Copelica parece dar sinais.
O MPLA reforçou a confiança dele numa cerimônia em que ele foi homenageado, né? Como quem diz, a este ninguém toca, né?
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Já vamos então às notícias internacionais. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impuseram hoje uma terceira ronda de sanções contra o grupo radical palestiniano Hamas para conter o financiamento iraniano ao grupo e a um dos seus aliados, a Jihad Islâmica Palestina, após o ataque no mês passado a Israel. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse em comunicado que os dois países estão a tentar negar ao Hamas a capacidade de angariar e utilizar fundos para levar a cabo as suas atrocidades. O secretário de Estado, Antony Blinken, afirmou por seu lado que as sanções visam proteger o sistema financeiro internacional dos abusos por parte do Hamas dos seus facilitadores. Entretanto, ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os hospitais na faixa de Gaza devem ser protegidos dos combates entre Israel e as forças do Hamas. Tel Aviv acusa o Hamas de usar os hospitais para se esconder em túneis debaixo dos mesmos, algo que o movimento palestiniano nega. Um quarto da população da Somália deverá este ano ser afetado pela fome devido à seca e às cheias causadas por mudanças climáticas, diz o Programa Alimentar Mundial, o PAM. As cheias colocaram na situação de deslocados milhares de pessoas na Somália e países vizinhos depois de uma longa seca. Um porta-voz do PAM disse que 4 milhões e 300 mil pessoas, ou seja, um quarto da população, está em risco de uma crise de fome ou pior do que isso. O líder da junta do Mali anunciou hoje que o exército recapturou a estratégica cidade de Kidal, no norte, um reduto de grupos separatistas dominados pelos Tuaregs, que há muito representam uma importante questão de soberania para o governo. A captura de Kidal, se confirmada, seria um sucesso simbólico considerável para a junta governativa, que tomou o poder em 2020. O exército e o Estado estiveram durante anos praticamente ausentes da cidade, que era controlada por grupos armados predominantemente Tuaregas. O Tribunal Internacional de Crimes de Guerra no Ruanda anunciou que um dos três homens ainda procurados morreu há vários anos, o que reduz para dois o número de pessoas ainda procuradas por crimes da altura. Em declaração, os procuradores do tribunal disseram ter concluído que Alois Ndibati morreu em 1997 em circunstâncias ainda por determinar. Ndibati, o antigo oficial da polícia, era procurado por alegadamente ter pessoalmente organizado e dirigido o assassinato de milhares de pessoas da etnia Tutsi em 1994. A agência de notícias Associated Press disse ter obtido documentos que indicam que a Organização Mundial de Saúde pagou $250 a cada uma das 104 mulheres no Congo Democrático que acusaram funcionários da organização de abusos ou exploração sexual quando participavam numa campanha contra a epidemia da Ébola. A utilização de minas terrestres antipessoais pela Rússia por Mianmar provocou um aumento no número de vítimas civis na Ucrânia e Mianmar no ano passado, de acordo com um novo relatório de um observatório de minas terrestres. O relatório publicado pela Campanha Internacional para a Proibição de Minas Terrestres concluiu que a Rússia, que não é parte do Tratado de Proibição de Minas, utilizou extensivamente as minas antipessoais na Ucrânia desde a sua invasão total do país em fevereiro de 2022. O relatório também encontrou provas de que a Ucrânia, que é parte do tratado, utilizou minas antipessoal na cidade de Izium e arredores em 2022, quando a cidade estava sob controle russo. A Campanha Internacional para a Proibição de Minas Terrestres, que é uma coligação global de organizações não-governamentais, presidida pela Human Rights Watch, registrou 4.710 feridos e mortes em 2022 contra 5.544 vítimas no ano anterior. Segundo o relatório do Monitor, os civis representam 85% das vítimas de minas terrestres e de resíduos de guerra explodidos no ano passado, cerca de metade dos quais crianças. O maior número de vítimas, 834, foi registado na Síria, seguido da Ucrânia, com 608 vítimas, e do Iêmen e de Mianmar, que registaram mais de 500 vítimas cada um em 2022. O presidente russo Vladimir Putin perdoou hoje um dos homens acusados de participar no assassinato da jornalista Anna Politkovskaya em 2006, em reconhecimento do seu papel na invasão da Ucrânia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
As ossadas do general do Exército Eduardo Ernesto Gomes Bacalhau, vítima do massacre de 27 de maio de 1977 em Angola, serão entregues à família amanhã pela Comissão Angolana para a implementação do Plano de Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos. Numa cerimónia presidida pelo Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Márcio Lopes, para quinta-feira estão previstos o relório e uma série de homenagens ao general assassinado pelas forças do regime na ocasião. A cerimónia é mais um capítulo deste processo que visa reconciliar parte de uma fase recente da história angolana. A 26 de maio de 2021, na véspera do 44º aniversário do massacre de 1977, o presidente João Lourenço pediu então perdão e criou esta comissão. Por outro lado, os Estados Unidos e Angola têm estado a intensificar as suas relações, especialmente através dos investimentos americanos no país. Uma das áreas de interesse é a agricultura, como nos diz o Coque Mucuta ao Entrave, a Lei da Terra. Mas há mais.
Os americanos querem investir durante 100 anos, no mínimo, mas a Lei de Terra da República de Angola prevê um prazo não superior a 60 anos. Segundo o presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América, Pedro Godinho.
A estratégia das empresas americanas é entrarem para o mercado e marcarem uma presença secular. Portanto, quando falamos de um século, são 100 anos e a Lei Terra só permite o período máximo de 60 anos. Eu acho que aí é uma discrepância que a nossa liderança precisa olhar se for de interesse de Angola atrair investidores extremamente fortes na área da agricultura.
Pedro Godinho diz também ser necessário o executivo angolano criar facilidades na aprovação de projetos de investimentos.
Não é fácil obter as autorizações aqui a partir das instituições e, sobretudo, quando falamos de mega projetos, de uma forma geral, há necessidade de, o primeiro passo, encontrar um local onde instalarmos. E temos muitos membros que desistiram nesse sentido, porque, de facto, tempo é dinheiro. E quando leva-se um ano, dois anos ou três para ter uma aprovação, naturalmente há outras regiões do mundo, outras latitudes, que estão interessadas nesses investimentos e as pessoas viram para o outro lado e partem.
O jurista Joaquim Jaime diz que os 60 anos é prazo suficiente para satisfazer o interesse dos empresários americanos.
Mas eu não compreendo qual é a razão, embora haja aqui necessidade de maior segurança jurídica, mas não compreendo qual é a razão que leva os empresários americanos a condicionarem o investimento em Angola ao alargamento do prazo de concessão da terra para fins de aproveitamento econômico, no caso concreto para fins agrícolas. 60 anos julgamos nós que é prazo suficiente para qualquer investimento feito desde a sua fase inicial até o amadurecimento. Terra é uma questão de soberania.
O líder da Associação Cívica e Suécia Habitat, que trabalha com populações e terras, Rafael de Moraes, diz que há que haver equilíbrio nestas exigências.
Aqui, do meu ponto de vista, também tem que haver diálogo e negociação, que é a chave principal para resolver essa questão. Pode residir no diálogo aberto e também na negociação entre as partes envolvidas, encontrar um terreno comum que atenda aos interesses dos empresários e também respeite a soberania e os interesses de Angola, que é muito fundamental.
Na última semana, em declarações no 2º Congresso Angolano de Direito Constitucional realizado na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, a advogada Ana Paula Godinho lamentou a existência de lei de apropriação que afugenta investidores estrangeiros.
Muitos dos meus clientes não aceitam investir em Angola. Quando ouvem dizer que aqui há uma lei de apropriação pública, que no dia que alguém entender que quer uma coisa que é tua, pode pegar e apropriar a tua coisa. E o problema é que os tribunais que tinham a obrigação de não caucionar isto e de tutelar e defender os interesses dos cidadãos, concorda, cauciona injustiças. Isso é muito grave.
Koki Mukuta, Voz da América.
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. O Executivo angolano tem vindo a adotar uma série de medidas que visam aliviar o sufoco económico e social que a maioria da população atravessa. Uma destas medidas, ainda em discussão, é o de reduzir de 7 para 5% o imposto de valor acrescentado, conhecido por IVA, de 20 produtos de maior consumo, como o óleo alimentar, o arroz, o açúcar, leite, as carnes, isto só para citar alguns. A proposta está em discussão na Assembleia Nacional e deve ser votada amanhã, conforme nos diz o Manuel José.
Nós falamos com alguns populares sobre o impacto no seu bolso da redução do IVA, agora de 7 para 5%, sobre alguns produtos de primeira necessidade e consideram não aquecer ou arrefecer. É o caso, por exemplo, do funcionário público Domingos Teixeira.
Começa a experiência com 14, reduz para 7, agora tem que dizer que reduzir para 5, o que significa dizer que é uma política eminentemente falhada do gestor. A verdade é que na minha vida pessoal só está piorando. A pessoa está a gravar. O grau tem mais em baixo. Mas como é que está o ordenado das pessoas? Para mim é um não assunto. Mesmo sem IVA, já estava mal. 2019 entrou IVA no mercado, a vida piorou. E se voltar a zero, para mim é um não assunto.
O senhor Amandio é comerciante e assegura que com ou sem este imposto, as coisas no seu bolso não se alteram.
Com IVA, tirar o IVA, as condições dos angolanos vão continuar na mesma. Não muda nada porque o governo angolano é ditador. É todo um ditador. Não houve. Só ele que manda. Ele trouxe o IVA. O que o povo angolano ganhou? Está no mesmo. Porque todas as políticas que o governo angolano trouxe aqui faliram.
Os economistas ouvidos pela Voz da América. Nathaniel Fernandes, por exemplo, diz que a medida...
Sim, é uma redução fiscal. Reduções fiscais metem as famílias e as empresas a pagarem menos. E quando as famílias e as empresas pagam menos impostos, normalmente têm pouco mais de dinheiro para gastar. O governo está a libertar 2% daquilo que se paga em IVA para que as famílias possam aumentar o seu consumo. E também é uma medida que visa controlar, de certa forma, os preços.
Ideia contrariada por outro economista, Heitor Carvalho, que diz em Angola os preços não se regulam com impostos, mas sim com a taxa de câmbio e a capacidade de importação.
Não são os impostos que fazem subir os preços em Angola. Os impostos em Angola não são determinantes para fazer subir o preço. O que é determinante são os rendimentos que livros aumentarem e irem para a economia ou não irem para a economia. Você, por exemplo, se tem um produto que custa 1.000 guaras, 2% é 102. Você acha que os nossos preços variam assim? Nós não temos variações de 2%. Ninguém vai fazer, vai corrigir preços para baixo, para empresários. Não vão por causa do IVA, vão alegar outros problemas e não é por causa do IVA que vão baixar os preços.
Nathaniel Fernandes diz que sim, o problema para o especialista não está no aspecto fiscal, mas na quantidade de vezes que a mesma é alterada. Desde que começou a ser implementado em Angola a 14%, as coisas não tiveram evolução. O executivo decidiu pela redução até metade. Também não foi muito feliz e agora reduz para 5%. O documento encontra-se nesta altura no Parlamento Angolano para discussão e aprovação. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Entretanto, no debate na especialidade no Parlamento hoje, a Ministra das Finanças falou que das 204 unidades orçamentais existentes, 141 não prestaram contas ao Ministério das Finanças este ano. Vera Davos acrescentou que as embaixadas são os maiores incumpridores. Das 86 missões diplomáticas e consulados existentes, apenas 13 prestaram contas. A ministra prometeu tomar medidas, enquanto líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, afirmou que as instituições do Executivo estão muito mal no tocante à prestação de contas, transparência e boa governação. A distribuição funcional no que diz respeito à dívida ou despesa financeira é de 20% da despesa total para o setor social e 40,2% da despesa fiscal. A despesa social, apesar do crescimento da despesa financeira, foi protegida para se evitar ao máximo, com previsão de aumento de 1%, comparativamente ao IGE de 2023, apesar da fatia do orçamento destinada à despesa financeira ter aumentado, segundo invocado pelo Governo. Como riscos, o Executivo apontou o ambiente geopolítico, que pode alterar o preço das matérias-primas, alterando o preço do petróleo, que terá um impacto sobre a perspectiva da execução do IGE, assim como a volatilidade cambial. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta 13.663 e 17.655 kW. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com. Pode ver-nos no tablet, ouvir-nos no telefone, ver-nos também no computador e ouvir-nos no computador. Pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e estamos também na plataforma X com a referência Voa Português. Para contactos com a redação central temos o nosso número do WhatsApp, é mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E de referir com a África Agora, começa às 16 horas de Cabo Verde, às 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, às 8 horas de Angola e 19 horas de Moçambique. E esta semana o África Agora vai ter como tema a Guiné-Bissau e o novo governo e a sua agenda para os próximos anos. Portanto, esperamos que se junte a nós na próxima sexta-feira para mais um África Agora. Esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. O Supremo Tribunal começou a julgar hoje o antigo governador da Lunda Sul, Ernesto Kitukulu, por suposto envolvimento em crimes de peculato, associação criminosa, tráfico de influência, participação económica, entre outras. Este é um dos muitos casos que não tinham subido ao Tribunal. O Venâncio Rodrigues lembra outros em que estão envolvidos nomes sonantes do regime.
Os dois processos são relativos ao momento em que Kitukulu era vice-governador para o setor econômico e produtivo da província do Quando-Kubango, no período de 2012 a 2017. Aquele antigo dirigente do MPLA esteve sob o termo de identidade e residência por razão de saúde desde setembro de 2020 e responde em tribunal nesta condição. Na sua recente mensagem sobre o Estado da Nação, o presidente angolano João Lourenço assegurou que o combate à corrupção continua a ser levado a cabo com determinação, revelando que desde que assumiu a presidência em 2017 foram instaurados 527 processos, dos quais 247 foram concluídos com 106 processos crime. Entretanto, na última semana circularam informações dando conta que estava em vias de julgamento o processo que envolve o antigo chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Manuel Vieira Dias Copelipa, e Leopoldino Dino Fragoso Nascimento, antigo consultor do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Dino e Copilipa foram formalmente acusados em 12 de julho de 2022 pela Procuradoria-Geral da República de crimes de peculato, associação criminosa e branqueamento de capitais. Os juristas ouvidos pela Voz da América consideram, entretanto, que o facto de, na mesma semana, o general Copilipa ter sido homenageado pela direção do partido governamental pode fazer com que ele seja uma das figuras do MPLA que não deverá ser julgada nesse processo. Copilipa foi homenageado por ter integrado a primeira delegação do MPLA a chegar a Luanda, encabeçada por Agostinho Neto, em 1974. O jurista Lindo Bernardo Tito entende que a retoma dos julgamentos dos casos de corrupção visa revitalizar a imagem do presidente João Lourenço, mas considera que nem todos os altos dirigentes do MPLA serão levados a julgamento.
O MPLA reforçou a confiança dele numa cerimônia em que ele foi homenageado, né? Como quem diz, a este ninguém toca, né? E isso dá indicador, claro, que dentro do próprio MPLA há coisas que não estão a correr bem, não só da luta contra a corrupção, mas do relacionamento da principal entourage. E as pessoas que estiveram lá naquela homenagem ao Copilipa, claramente é da velha guarda.
Para o jurista Serra Bango, o combate à corrupção em Angola já terminou politicamente.
Apesar de que o senhor Ernesto Kitikul e outros estão a ser julgados, bom, não sabemos porque que não andaram já há bastante tempo, porque, na altura, o anterior presidente do Tribunal Supremo, Dr. Rui Ferreira, num dos atos públicos de tomada de posse ou de juízes, terá dito que nos julgamentos de processos, a prioridade era para os processos de combate à corrupção. Nós sabemos também que aqueles cidadãos, pessoas que têm foro especial privilegiado, estes processos não demoram tanto, apesar da complexidade processual que tem que ver com a natureza do próprio crime, os crimes de colarinho branco, os crimes económicos, revestem-se de alguma complexidade. Vimos a demora neste caso e em outros casos. Isto aqui há uma leitura também que se pode fazer. É que o presidente João Lourenço e o executivo anda aos papéis.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol feminino africano, porque tem estado a decorrer na Costa do Marfim a Liga das Campeãs de África. Já acabou a fase de grupos, dois grupos de quatro clubes cada, pelo que já temos quem vai estar nas meias finais a disputarem-se já amanhã. E uma dessas meias finais é a repetição da final do ano passado. Mamelodi Sundowns tem pela frente as mulheres da Associação Desportiva das Forças Armadas de Marrocos, AS FAR, e Mamelodi Sundowns, de certeza que ainda não esqueceu que na época passada, na final, apanhou uma sova dessa equipa, 4-0. As jogadoras do Mamelodi Sundowns também têm em mente, de certeza, que os seus colegas da equipa masculina acabam de vencer a Primeira Liga África de Futebol. Seria tão bom ter o Mamelodi Sundowns a vencer duas competições. Por menor curioso, o Mamelodi Sundowns é a única das quatro equipas nas meias finais que ainda não perdeu, tendo vencido todos os seus jogos da fase de grupos. A outra meia final é entre a equipa surpreendente das senhoras de Ampendarkoa. Ampendarkoa Ladies do Ghana têm pela frente o Sporting Casablanca. E do futebol feminino para o futebol masculino, para fazer um pouco de contabilidade, e começamos com essa grande potência do futebol europeu e mundial, o Bayern de Munique, Bayern München, cujos resultados financeiros são, ao que parece, tão bons como os seus resultados em campo. Na época de 2022-2023, em que venceu o seu 33º título de campeão alemão, o Bayern de Munique teve rendimentos de 914 milhões de dólares. Isto ultrapassa o recorde anterior de 802 milhões de dólares. Isso, claro está, como dissemos, são rendimentos. Rendimentos não são lucros. Os lucros foram de 38 milhões e 200 mil dólares, o que é um aumento de 24 milhões em relação à época anterior. A revista financeira Forbes avalia agora o Bayern Munich em 4.860 milhões de dólares. Outro grande clube europeu é o Inter de Milão, que na última época, recorde-se, chegou à final da Liga dos Campeões, onde perdeu com o Manchester City. Mas em termos de contas, o Inter não vai tão bem como o Bayern. O Inter teve prejuízos de cerca de 82 milhões de dólares, o que, no entanto, é uma grande melhoria em relação aos quase 147 milhões de prejuízos da época anterior. Basquetebol americano, NBA, ontem houve 4 jogos, Sacramento Kings a jogar em casa, bateu facilmente o Cleveland Cavaliers, 132-120. Milwaukee Bucks bateu o Chicago Bulls, 118-109. Boston Celtics despachou facilmente o New York Knicks, 114-98. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Toronto, no Canadá, e perdeu. 111-107, terceira derrota consecutiva do Washington Wizards, que está agora em penúltimo lugar na Conferência Leste.
A polícia da República de Moçambique, na cidade de Nampula, quer que o Ministério Público responsabilize o edil da cidade e candidato a Renamo às eleições autárquicas de 11 de outubro, Paulo Van Hal, pelo crime de instigação à violência. O posicionamento da polícia surge depois de ter sido posto a circular nas redes sociais um vídeo em que o autarca exibe um instrumento contundente, uma zagaia, e apela à população, particularmente jovem, para usar o mesmo contra as autoridades policiais.
Nós não temos arma. Vamos usar os nossos instrumentos rudimentares. Jovens, conseguem arma, não?
Não!
Eles confiam a arma, não é?
Sim!
Nós vamos às nossas agaias.
Aqui!
Passe-se a agaia!
Em reação, o porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, pediu a intervenção da justiça.
Para este caso, esperamos nós que outras instâncias de administração da justiça, propriamente o Ministério Público, possam dar vazão, possam dar andamento deste caso para a responsabilização deste nosso concidadão que instiga a população em comício para a prática de um crime.
O porta-voz da polícia alertou que estará atenta e no terreno para evitar que haja violência contra cidadãos inocentes e indefesos.
Queremos ressalvar também que, diante destas situações, a polícia estará no terreno para garantir que situações de violência não possam manchar novamente a nossa província de Nampula.
O edil Paulo Van Hale não se pronunciou sobre o caso e a Voz da América contactou o assessor dele, mas sem sucesso. Alguns munícipes admitem que esse posicionamento pode manchar a imagem dele como autarca.
As qualificações não lhe espelham aquele tipo de atitude ou esse tipo de atitude que ele está a exibir neste momento, porque está a incitar violência e marginalidade.
De certa forma, os conselheiros do edil tinham que se sentar com ele, conversar com ele e mostrar para ele que esse tipo de atitude não é aconselhável para a sociedade e para a cidade como está. Uma vez que ele quer voltar a comandar a cidade, a ser o presidente do município, eu acho que, de certa forma, ele está a manchar a imagem dele.
O jurista Bugaio Nhangalassa entende que o edil teve uma conduta reprovável e há espaço que seja responsabilizado com o agravante de ser uma autoridade.
Infelizmente, há condutas que são reprováveis, não? E ele, na qualidade do edil, devia ter uma conduta, um comportamento diferente desse que está a ter. A citar as pessoas que usam um instrumento contundente contra uma autoridade, veja bem, com gravidade, contra uma autoridade, isso é grave, na verdade. Isso é extensão à violência, isso é passível de depois abrir-se um processo de crime para a pessoa ser responsabilizada pela conduta que está a ter.
Ontem, a Renamo voltou a manifestar contra os resultados eleitorais junto ao Palácio da Justiça. Este ambiente de tensão mantém-se enquanto o Conselho Constitucional tem em mãos vários recursos da Renamo e do MDM sobre os resultados das autárquicas de 11 de outubro. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhen.
E vamos chegando ao final dos primeiros 30 minutos da emissão vespertina em português da Voz da América. Vamos continuar convosco durante mais uma hora, apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
Esta é a Voz da América, transmitir desde os seus estúdios em Washington, nesta emissão de 14 de novembro. São 12 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, Patrick Deia na sonoplastia, aqui aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Principais títulos dos próximos minutos nesta emissão: Estados Unidos e Reino Unido impõem mais sanções contra o Hamas. Um quarto da população da Somália vai ser afetada pela fome. Aumenta a tensão entre autoridades e Renamo Nampula. E na Guiné-Bissau, o Parlamento arranca a sessão legislativa que debate o programa do Governo e Orçamento do Estado. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a nossa missão chega através do emissor local da Voz da América na internet. Estamos em voaportugues.com, na nossa página, e nas redes sociais, no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Voz da América, nosso número do WhatsApp é o mais 202-251-9466. Temos muito nesta edição, nos próximos minutos, mas antes, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha impuseram hoje uma terceira ronda de sanções contra o grupo radical palestiniano Hamas para conter o financiamento iraniano ao grupo e a um dos seus aliados, a Jihad Islâmica Palestiniana, após o ataque no mês passado a Israel. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse num comunicado que os dois países estão a tentar negar ao Hamas a capacidade de angariar e utilizar fundos para levar a cabo as suas atrocidades. Ontem, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os hospitais na faixa de Gaza devem ser protegidos dos combates entre Israel e as forças do Hamas. Tel Aviv acusou Hamas de usar os hospitais para se esconder em túneis debaixo dos mesmos, algo que o movimento palestiniano nega. Um quarto da população somali deverá este ano ser afetada pela fome devido à seca e às cheias causadas por mudanças climáticas. Isto segundo o Programa Alimentar Mundial, o PAM. As cheias colocaram na situação de deslocados milhares de pessoas na Somália e países vizinhos depois de uma longa seca. Um porta-voz do PAM disse que 4 milhões e 300 mil pessoas, ou seja, um quarto da população, está em risco de uma crise de fome ou ainda pior. O líder da junta militar do Mali anunciou hoje que o exército recapturou a estratégica cidade de Kidal, no norte, um reduto de grupos separatistas dominados pelos Tuaregs, que há muito representam uma importante questão de soberania para o governo. A captura de Kidal, se confirmada, seria um sucesso simbólico considerável para a junta governativa, que tomou o poder em 2020. O exército e o Estado estiveram durante anos praticamente ausentes da cidade, que era controlada por grupos armados predominantemente Tuaregs. A agência de notícias Associated Press disse ter obtido documentos que indicam que a Organização Mundial de Saúde pagou $250 a cada uma das 104 mulheres na República Democrática do Congo que acusaram funcionários da organização de abusos ou exploração sexual quando participavam numa campanha contra a epidemia de Ébola. A quantia cobre despesas básicas para menos de 4 meses e é a mesma que alguns funcionários da ONU recebem por dia para despesas diárias no país. Os documentos indicam que a ONU não conseguiu localizar muitas das mulheres que fizeram as acusações, enquanto outras recusaram o dinheiro. A utilização de minas terrestres antipessoais pela Rússia e por Myanmar provocou um aumento no número de vítimas civis na Ucrânia e Myanmar no ano passado, de acordo com um novo relatório de um observatório de minas terrestres. O relatório, publicado pela Campanha Internacional para a Proibição de Minas Terrestres, diz que os civis representam 85% das vítimas das minas terrestres e de resíduos de guerra explodidos no ano passado, cerca de metade dos quais crianças. O presidente russo Vladimir Putin perdoou hoje um dos homens acusados de participar no assassinato da jornalista Anna Politkovskaya em 2006, em reconhecimento do seu papel na invasão da Ucrânia. O perdão beneficia o ex-polícia Sergei Jady Kurbanov, condenado em 2014 a 20 anos de prisão pela sua cumplicidade no homicídio de uma jornalista. Da jornalista crítica das políticas do Kremlin, confirmou o seu advogado ao portal de notícias RBK.
Depois das notícias internacionais, vamos a uma série de reportagens que preparamos para esta emissão, e começando em Moçambique, onde a Diocese dos Libombos, da Igreja Anglicana, anunciou uma reunião hoje em Maputo com o único ponto na agenda: debater as exigências de resignação do seu arcebispo Dom Carlos Matzinha, atual presidente da Comissão Nacional de Eleições. Entretanto, no início da noite, a Igreja adiou o anúncio e qualquer decisão eventualmente a ser tomada. Mais cedo, o candidato da Renamo para as autárquicas, no dia 11, na cidade de Maputo, levou milhares de simpatizantes à porta daquela igreja para exigirem a resignação do seu bispo Carlos Matzinha. Um homem de Deus que anda com armas dentro da igreja? É hora de ir para a rua. Não basta que ele seja expulso da igreja, deve também deixar a Comissão Nacional de Eleições, disse Venâncio Mondlane, por cima de uma cabine de um caminhão na Avenida Rio Temba. Arrancou aplausos de milhares de simpatizantes que o acompanharam hoje para mais um dia de marcha em protesto contra uma alegada mega-fraude nas eleições de 11 de outubro, de acordo com a Renamo. Várias outras entidades já exigiram a demissão de Matzinha na Comissão Nacional de Eleições, no contexto da contestação pela oposição e diversas instituições dos resultados do processo eleitoral. Para Mondlane, o atual presidente da CNE deve também enfrentar a justiça. Caso houver alguma decisão ainda hoje, levaremos essa decisão aos nossos ouvintes e internautas. Vamos agora para Nampula, onde a polícia quer que o Ministério Público responsabilize o edil da cidade e candidato da Renamo às eleições do dia 11, Paulo Van Halle, pelo crime de instigação à violência. O posicionamento da polícia surge depois de ter sido posto a circular nas redes sociais um vídeo em que o autarca exibe um instrumento contundente, a zagaia, e apela à população particularmente jovem para usar o mesmo contra as autoridades policiais. A Dina Soalerri tem a reportagem.
Nós não temos arma. Vamos usar os nossos instrumentos rudimentares. Jovens, conseguem arrancar o arão? Eles conseguiram a arma, não é?
Sim.
Nós vamos às nossas agaias.
Aqui!
Passem Zagaia!
Em reação, o porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, pediu a intervenção da justiça.
Para este caso, esperamos nós que outras instâncias de administração da justiça, propriamente o Ministério Público, possam dar vazão, possam dar andamento deste caso para a responsabilização deste nosso concidadão que instiga a população em comício para a prática de um crime.
O porta-voz da polícia alertou que estará atenta e no terreno para evitar que haja violência contra cidadãos inocentes e indefesos.
Queremos ressalvar também que, diante destas situações, a polícia estará no terreno para garantir que situações de violência não possam manchar novamente a nossa província de Nampula.
O edil Paulo Van Halle não se pronunciou sobre o caso e a Voz da América contactou o assessor dele, mas sem sucesso. Alguns munícipes admitem que esse posicionamento pode manchar a imagem dele como autarca.
As qualificações não lhe espelham aquele tipo de atitude ou esse tipo de atitude que ele está a exibir neste momento, porque está a incitar violência e marginalidade.
De certa forma, os conselheiros do edil tinham que se sentar com ele, conversar com ele e mostrar para ele que esse tipo de atitude não é aconselhado para a sociedade e para a cidade como tal. E uma vez que ele quer voltar a comandar a cidade, a ser o presidente do município, eu acho que, de certa forma, ele está a manchar a imagem dele.
O jurista Bugaio Nhangalás entende que o edil teve uma conduta reprovável e há espaço que seja responsabilizado com o agravante de ser uma autoridade.
Infelizmente há condutas que são reprováveis, não? E ele na qualidade do edil devia ter uma conduta, um comportamento diferente desse que está a ter. As citadas pessoas que usam um instrumento contundente contra uma autoridade, veja bem, com gravidade, contra uma autoridade, isso é grave, na verdade, isso é extensão à violência, isso é passível de depois abrir-se um processo de crime para a pessoa ser responsabilizada pela conduta que está a ter.
Ontem, a RENAMO voltou a manifestar contra os resultados eleitorais junto ao Palácio da Justiça. Este ambiente de tensão mantém-se enquanto o Conselho Constitucional tem em mãos vários recursos da RENAMO e do MDM sobre os resultados das autárquicas de 11 de outubro. Dina Pula, para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. Na Guiné-Bissau foi aberta hoje a 11ª legislatura do Parlamento, resultante das eleições de junho. Entre vários pontos do projeto da ordem do dia, consta a discussão e aprovação do programa do governo executivo, que completou ontem 90 dias em funções. Lassana Kassama, desde Bissau.
Verificado a existência de quórum, na declara aberto primeira sessão ordinária de 11ª legislatura da ANP.
Assim foi aberta a primeira sessão ordinária da 11ª legislatura por parte do Presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira. Uma sessão em que o programa do governo vai ser discutido e eventualmente aprovado pelos deputados que hoje debateram o projeto da ordem do dia. Segundo as notas, o Primeiro-Ministro é um programa que coloca as questões dos direitos humanos e da equidade das políticas públicas voltadas para a promoção de territórios, comunidades e grupos sociais menos favorecidos, nomeadamente crianças, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, populações rurais e insulares no centro da ação governativa. Ainda em termos de prioridades, o programa do governo, liderado por Geraldo Martins, define 6 principais eixos de governação. Para o sociólogo e professor universitário Tamir Dontageira, que também já leu o programa do governo, as soluções governativas da Guiné-Bissau não devem ser confinadas ao programa e orçamento fixos.
Porque a Guiné-Bissau é um país muito particular. Eu tenho chamado muita atenção sobre essa questão e desta sua particularidade exige uma leitura própria, uma leitura específica. Fica muito peculiar da sua realidade e é com base nisto que deve-se propor programas para a governação e programas para outras coisas que têm a ver com o próprio processo de desenvolvimento nacional.
Ao jurista e analista político Luís Petit perguntamos se há possibilidade ou não do chumbo do programa do governo, não obstante uma maioria absoluta do PA e Tararanca, ainda que sustentada por acordos de incidência parlamentar com o PRS e o PTG.
Numa situação normal onde funciona a democracia e o respeito pelas regras democráticas, não haveria nenhum problema neste momento questionarmos sobre a possibilidade ou não de aprovação do programa do governo. Mas é compreensível, tendo em conta o ambiente político que se tem vivido na Guiné-Bissau e oscilações das maiorias que têm acontecido durante esses últimos anos, com claras situações de compra de consciência dos deputados que saem de uma bancada para outra bancada. Mas acho, na minha opinião, que nesta primeira sessão ordinária nada nos inquieta no sentido de haver esta possibilidade.
E sobre a 11ª legislatura, que iniciou hoje para um período de 4 anos, durante o qual espera-se ainda a aprovação de uma nova Constituição da República, a Voz da América registrou opiniões de alguns guinenses.
Devem estar na Assembleia primeiro é ver aquilo que é interesse do povo, portanto não devem olhar as questões das diferenças partidárias.
Foram eleitos para defender a população, não para tratar os assuntos pessoais.
Vai ser uma legislatura de referência pela capacidade dos próprios deputados e a inovação que se implementou no hemiciclo guinense.
Guinenses atentos à nova legislatura que iniciou hoje para um período de 4 anos. Assim que se chama, Voz da América em Bissau.
Da Guiné-Bissau, vamos para Angola. Os Estados Unidos e Luanda têm estado a intensificar as suas relações, especialmente através dos investimentos americanos no país. Uma das áreas de interesse é a agricultura. Mas, como diz o Coca Mukuta, há um entrave, a lei da terra, entre outros.
Os americanos querem investir durante 100 anos, no mínimo, mas a lei de terra da República de Angola prevê um prazo não superior a 60 anos. Segundo o presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos da América, Pedro Godinho.
A estratégia das empresas americanas é entrarem para o mercado e tem marcar uma presença secular. Portanto, quando falamos num século, são 100 anos e a lei de terra só permite o período máximo de 60 anos. Eu acho que aí é uma discrepância que a nossa liderança precisa olhar. Se for de interesse de Angola, Angola, atrair investidores extremamente fortes na área da agricultura.
Pedro Godinho diz também ser necessário o executivo angolano criar facilidades na aprovação de projetos de investimentos.
Não é fácil obter as autorizações aqui a partir das instituições e, sobretudo, quando falamos em mega projetos, de uma forma geral, há necessidade de, o primeiro passo, encontrar um local onde instalarmos. E temos muitos membros que desistiram nesse sentido, porque, de facto, tempo é dinheiro. E quando leva-se um ano, dois anos ou três para ter uma aprovação, naturalmente há outras regiões do mundo, outras latitudes, que estão interessadas nesses investimentos e as pessoas viram para o outro lado e partem.
O jurista Joaquim Jaime diz que com 60 anos é prazo suficiente para satisfazer o interesse dos empresários americanos.
Mas eu não compreendo qual é a razão, embora haja aqui necessidade de maior segurança jurídica, mas não compreendo qual é a razão que leva os empresários americanos a condicionarem o investimento em Angola ao alargamento do prazo de concessão da terra para fins de aproveitamento econômico, no caso concreto para fins agrícolas. 60 anos julgamos nós que é prazo suficiente para qualquer investimento feito desde a sua fase inicial até o amadurecimento. Terra é uma questão de soberania.
O líder da Associação Cívica SOS Habitat, que trabalha com populações e terras, Rafael de Moraes, diz que há que haver equilíbrio nestas exigências.
Aqui, do meu ponto de vista, também tem que haver diálogo e negociação, que é a chave principal para resolver essa questão. Pode residir no diálogo aberto e também na negociação entre as partes envolvidas, encontrar um terreno comum que atenda aos interesses dos empresários e também respeite a soberania e os interesses de Angola, que é muito fundamental.
Na última semana, em declarações no 2º Congresso Angolano de Direito Constitucional realizado na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto, a advogada Ana Paula Godinho lamentou a existência de lei de apropriação que afugenta investidores estrangeiros.
Muitos dos meus clientes não aceitam investir em Angola. Quando ouvem dizer que aqui há uma lei de apropriação pública, que no dia que alguém entender que quer uma coisa que é tua, pode pegar e apropriar a tua coisa. E o problema é que os tribunais que tinham a obrigação de não caucionar isto e de tutelar e defender os interesses dos cidadãos, concorda, cauciona injustiças. Isso é muito grave.
Coquimo Kuta, Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, no Partido Republicano, é ano pré-eleitoral, depois da existência do antigo vice-presidente Mike Pence, agora é o senador Tim Scott quem abandonou a corrida às presidenciais. O João Santa Rita analisa o impacto dessa desistência.
A corrida à nomeação de um candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano conheceu na semana finda mais uma desistência. Foi o senador da Carolina do Sul, Tim Scott, o único africano à corrida em que participou, tentando propagar uma imagem de um conservador religioso, mas otimista sobre o futuro da América. Foi uma mensagem que não encontrou eco no eleitorado republicano, apesar de muitos o considerarem ser a melhor alternativa a Donald Trump, que continua a comandar à vontade as sondagens. Tim Scott tinha um fraco apoio de menos de 4%, segundo as sondagens, e desistiu. Foi na cadeia de televisão Fox onde ele fez o anúncio da sua decisão, e respondeu também à questão que muitos queriam saber. Quem é que ele irá apoiar entre os candidatos republicanos que ainda estão na corrida, agora que essa corrida está reduzida a 4 candidatos?
I'm going to recommend that the voters study each candidate and their candidacies and frankly their past.
Eu vou recomendar que os eleitores estudem cada candidato e as suas candidaturas e francamente o seu passado para que possam tomar a melhor decisão para o futuro do país. O melhor meio de eu poder ajudar nesta questão é não entrar nessa questão de quem é que devem apoiar.
It's to not weigh in on who they should endorse.
Palavras do senador Tim Scott como resposta neutra sobre quem é que o eleitorado republicano deve apoiar para candidato à presidência. Outra questão na mente de muitos eleitores é se ele tem interesse em ser vice-presidente. Tem havido especulação que ele poderia ser escolhido por Donald Trump caso este vença a nomeação, como seu candidato à vice-presidência, ou mesmo que poderá ser candidato a essa posição por um outro candidato republicano que não Donald Trump.
I ran for president to be president. And I'll say this, that being vice president has never been on...
Eu entrei na corrida à presidência para ser presidente. E vou dizer isto. A vice-presidência nunca esteve na minha lista de coisas a fazer nesta campanha e não está nessa lista agora.
Never been on my to-do list for this campaign and it's certainly not there now. But...
Palavras de Tim Scott, o senador africano-americano, que anunciou a sua desistência à nomeação pelo Partido Republicano. Isto deixa, para além de Donald Trump, quatro outros candidatos: Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy e Chris Christie. Vamos ter que aguardar para ver. Trump aguarda à margem dos debates.
Continuo a acompanhar a Voz da América aqui nos arredores da nossa sede, aqui na capital americana. Apoiantes de Israel nos Estados Unidos realizam neste momento uma marcha na capital americana. Nossos repórteres estão lá a acompanhar. A Paulo Silvio, o Sérgio. Neste momento estamos a tentar falar com a Paula Silva e o Sérgio Nhambi, mas não está a ser possível a comunicação. Milhares de apoiantes de Israel encontram-se aqui no conhecido Washington Mall, mesmo aqui ao lado da Voz América, na avenida principal da capital americana, a mostrar o seu apoio em relação à política do governo israelita, particularmente a resposta ao ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro. Enquanto tentamos ainda o contacto com a Paula Silva, o movimento de resistência islâmico Hamas acusou hoje o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu de obstruir a libertação dos 240 reféns que fez após a ofensiva lançada em outubro. Dizemos às famílias dos detidos e dos estrangeiros que queremos que os teus filhos regressem, mas é Netanyahu que está no caminho, afirmou Osama Hamdan, oficial do grupo islamita palestiniano Hamas, acrescentando que o primeiro-ministro está a prolongar a guerra por razões pessoais, não se preocupando com os israelitas ou com os seus soldados. Aquele oficial rejeitou o posicionamento de Israel, segundo o qual o Hamas utiliza instalações civis como centros médicos para esconder armas, e a outras organizações internacionais e altos comandantes reiterou o seu convite às Nações Unidas e a outras organizações internacionais para visitar os hospitais da faixa de Gaza para não deixarem dúvidas. No entanto, a agência de inteligência americana CIA confirmou ontem que há líderes do Hamas utilizando os túneis debaixo dos hospitais como escudos humanos. Por outro lado, também ontem o presidente americano Joe Biden pediu que se protejam os civis, principalmente os hospitais aí na ofensiva de Israel contra Hamas, que tenta destruir o grupo considerado terrorista tanto pelos Estados Unidos como pelo Reino Unido e também pela União Europeia. Entretanto, hoje, os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido aplicaram uma terceira ronda de sanções contra o Hamas, visando impedir a chegada de mais recursos para aquele grupo radical palestiniano. Bom lembrar também que no domingo o primeiro-ministro israelita disse que há negociações para a liberação de reféns, mas não deu mais detalhes para, segundo ele, não dificultar as negociações em curso, uma informação que ainda não foi confirmada de fonte independente, embora se saiba também que os Estados Unidos têm estado a tentar mediar um acordo para a libertação dos reféns e uma pausa humanitária que, até agora, o governo israelita não aceitou. Parece que está sendo difícil ir aqui às ruas de Washington acompanhar essa marcha, onde milhares de apoiantes de Israel encontram-se a manifestar o seu apoio à invasão terrestre de Israel na faixa de Gaza à procura dos líderes do Hamas. Uma outra informação ainda sobre os reféns. O exército israelita anunciou nesta terça-feira que um soldado feito refém pelo Hamas foi mesmo morto. A confirmação aconteceu hoje. pelo governo de Netanyahu, de Benjamin Netanyahu. Continuamos então a acompanhar essa marcha. São milhares de apoiantes aqui nos arredores de Washington. Mais tarde podem ver nas nossas páginas voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no X, ex-Twitter. Teremos uma reportagem sobre esse enorme protesto de apoio a Israel por parte de milhares de americanos aqui na capital americana. São 12 horas e 50 minutos, 54 minutos na capital americana. Vamos então para o João Santa Rita com as últimas do desporto.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol feminino africano, porque tem estado a decorrer na Costa do Marfim a Liga das Campeãs de África. Já acabou a fase de grupos, dois grupos de quatro clubes cada, pelo que já temos quem vai estar nas meias finais a disputarem-se já amanhã. E uma dessas meias finais é a repetição da final do ano passado. Mamelodi Sundowns tem pela frente as mulheres da Associação Desportiva das Forças Armadas de Marrocos, ASFAR, e Mamelodi Sundowns de certeza que ainda não esqueceu que na época passada, na final, apanhou uma sova dessa equipa, 4-0. As jogadoras do Mamelodi Sundowns também têm em mente, de certeza, que os seus colegas da equipa masculina acabam de vencer a Primeira Liga África de Futebol. Seria tão bom ter o Mamelodi Sundowns a vencer duas competições. Por menor curioso, o Mamelodi Sundowns é a única das quatro equipas nas meias finais que ainda não perdeu, tendo vencido todos os seus jogos da fase de grupos. A outra meia final é entre a equipa surpreendente das senhoras de Ampendarkoa. Ampendarkoa Ladies do Ghana têm pela frente o Sporting Casablanca. E do futebol feminino para o futebol masculino, para fazer um pouco de contabilidade. E começamos com essa grande potência do futebol europeu e mundial, o Bayern de Munique, Bayern München, cujos resultados financeiros são, ao que parece, tão bons como os seus resultados em campo. Na época de 2022-2023, em que venceu o seu 33º título de campeão alemão, o Bayern de Munique teve rendimentos de 914 milhões de dólares, isto ultrapassa o recorde anterior de 802 milhões de dólares. Isso, claro está, como dissemos, são rendimentos. Rendimentos não são lucros. Os lucros foram de 38 milhões e 200 mil dólares, o que é um aumento de 24 milhões em relação à época anterior. A revista financeira Forbes avalia agora o Bayern Munich em 4.860 milhões de dólares. Outro grande clube europeu é o Inter de Milão, que na última época, recorde-se, chegou à final da Liga dos Campeões, onde perdeu com o Manchester City. Mas em termos de contas, o Inter não vai tão bem como o Bayern. O Inter teve prejuízos de cerca de 82 milhões de dólares, o que, no entanto, é uma grande melhoria em relação aos quase 147 milhões de prejuízos da época anterior. Basquetebol americano, NBA, ontem houve quatro jogos, Sacramento Kings a jogar em casa, bateu facilmente o Cleveland Cavaliers, 132-120. Milwaukee Bucks bateu o Chicago Bulls, 118-109. Boston Celtics despachou facilmente o New York Knicks, 114-98. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Toronto, no Canadá, e perdeu. 111-107, terceira derrota consecutiva do Washington Wizards, que está agora em penúltimo lugar na Conferência Leste.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Estamos assim a chegar ao final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos na Voz da América. Quero relembrar que pode acompanhar também a Voz da América a cada dia de manhã no Washington Fora de Horas, quando forem 15 horas e 30 minutos em Moçambique, 14h30 em Angola, 13h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 12 horas e 30 minutos em Cabo Verde, através do Facebook, no YouTube, E também a nossa página VOA Português, igualmente 24 sobre 24 horas, estamos em VOA Português nas diversas redes sociais. Dentro de 45 segundos estaremos na terceira meia hora desta emissão da Voz da América. Teremos os passos habituais de Política na América. João Santa Rita vai analisar mais uma existência na corrida da Casa Branca no Partido Republicano. E também teremos a nossa habitual página de saúde. Já regressamos. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington. Hoje é terça-feira, 14 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, produção assegurada por Mariano Bartolomeu. Patrick Deia está na sonoplastia. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos na nossa página voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode acompanhar-nos no Facebook, no YouTube, no X e no Instagram. Aí a nossa referência é VOA Português. O nosso número no WhatsApp para nos enviar mensagens é mais 202-251-9466. Títulos desta emissão: um quarto da população da Somália vai ser afetada pela fome, diz relatório do Programa Alimentar Mundial. Estados Unidos e Reino Unido impõem mais sanções contra o Hamas. Na Guiné-Bissau, o Parlamento arranca a sessão legislativa que debate programa do Governo e Orçamento do Estado e a Moçambique aumenta a tensão entre autoridades e Renamo em Nampula. A Comissão Angolana para a Implementação do Plano de Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos realiza amanhã, em Luanda, uma cerimónia que visa homenagear o general do Exército Eduardo Ernesto Gomes Bacalhau, vítima do 27 de maio de 1977. Assim começamos esta última terceira hora, em que mais à frente teremos Política na América e Saúde. A cerimónia será presidida pelo Ministro da Justiça e Direitos Humanos, Márcio Lopes, que fará a entrega formal dos restos mortais do general aos familiares. Para quinta-feira estão previstos o velório e uma série de homenagens. Refira-se que aquela comissão já entregou ossadas de Nito Alves, Monstro Imortal Sianuk e Lídio Ramalhete, ligados ao MPLA, mortos durante aquele massacre. No que diz respeito à UNITA, foram já também entregues ossadas do antigo secretário-geral do partido, Alicerce Mango, do chefe da delegação do partido na Comissão Conjunta Salopeto Pena. Entretanto, familiares de algumas das vítimas acusam o governo de lhes ter entregue ossadas falsas. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Mais à frente, vamos regressar a Angola. Mas primeiro, vamos até Guiné-Bissau, onde foi aberta hoje mais uma sessão legislativa do Parlamento resultante das eleições de junho, entre vários pontos do projeto da ordem do dia. Consta a discussão e aprovação do programa do governo, que completou ontem 90 dias em funções. Lassana Kassamá.
Verificado existência de coro, na declarar aberto. Primeira sessão ordinária de 11ª legislatura da ANP.
Assim foi aberta a primeira sessão ordinária da 11ª legislatura por parte do Presidente do Parlamento, Domingos Simões Pereira. Uma sessão em que o programa do governo vai ser discutido e eventualmente aprovado pelos deputados que hoje debateram o projeto da ordem do dia. Segundo as notas do Primeiro-Ministro, é um programa que coloca as questões dos direitos humanos e da equidade das políticas públicas voltadas para a promoção de territórios, comunidades e grupos sociais menos favorecidos, nomeadamente crianças, jovens, mulheres, idosos, pessoas com deficiência beneficia populações rurais e insulares no centro da ação governativa. Ainda em termos de prioridades, o programa do governo, liderado por Geraldo Martins, define 6 principais eixos de governação. Para o sociólogo e professor universitário Tamir Dontageira, que também já leu o programa do governo, as soluções governativas da Guiné-Bissau não devem ser confinadas ao programa e orçamento fixos.
Porque a Guiné-Bissau é um país muito particular. Eu tenho chamado muita atenção sobre essa questão e desta sua particularidade exige uma leitura própria, uma leitura específica, muito peculiar da sua realidade, e é com base nisto que deve-se propor programas para a governação e programas para outras coisas que têm a ver com o próprio processo de desenvolvimento nacional.
Ao jurista e analista político Luís Petit perguntamos se há possibilidade ou não do chumbo do programa do governo, não obstante uma maioria absoluta do PAI Tararanca, ainda que sustentada por acordos de incidência parlamentar com o PRS e o PTG.
Numa situação normal, onde funciona a democracia e o respeito pelas regras democráticas, não haveria nenhum problema neste momento questionarmos sobre a possibilidade ou não de aprovação do programa do governo. Mas é compreensível, tendo em conta o ambiente político que se tem vivido na Guiné-Bissau e oscilações das maiorias que têm acontecido durante esses últimos anos, com claras situações de compra de consciência dos deputados que saem de uma bancada para outra bancada, mas acho, na minha opinião, que nesta primeira sessão ordinária nada nos inquieta no sentido de haver esta possibilidade.
E sobre a 11ª legislatura, que iniciou hoje para um período de 4 anos, durante o qual espera-se ainda a aprovação de uma nova Constituição da República, a Voz da América registrou opiniões de alguns guineenses.
Deve estar na Assembleia primeiro é ver aquilo que é interesse do povo, portanto não deve olhar as questões das diferenças partidárias.
Foram eleitos para defender a população, não para tratar os assuntos pessoais.
Vai ser uma legislatura de referência pela capacidade dos próprios deputados e a inovação que se implementou no hemiciclo guinense.
Guinenses atentos à nova legislatura que iniciou hoje para um período de 4 anos. Assan Kassama, Voz da América em Bissau.
Continua a acompanhar a Voz da América na Guiné-Bissau. Quem esteve a acompanhar a nossa emissão na hora anterior ouviu que estamos também a seguir uma manifestação aqui em Washington, no chamado Washington Mall, na avenida principal da capital, onde milhares de apoiantes de Israel encontram-se a manifestar o seu suporte à operação de Israel contra o Hamas. Quem está no meio desta manifestação e a acompanhar é a nossa colega Paula Silva. Neste momento, Paula, qual é o ambiente aí no centro da capital americana? Parece que perdemos o contato com a Paula. Fiquei com a ideia que a ligação caiu em um determinado momento. Estamos a acompanhar e aqui nos monitores, aqui nos estúdios, vimos que há milhares de pessoas e também o Departamento de Segurança Interna informou que o nível de segurança é de nível 1 aqui na capital americana devido a este protesto, ou manifestação, marcha de apoio de israelitas e apoiantes de Israel ao governo de Tel Aviv nesta luta contra o Hamas. Se tivermos possibilidade de regressar aos nossos colegas Paula Silva ou Sérgio Nhambi aí no Washington Mall, o faremos, mas por agora continuamos com mais informações. E em Moçambique, hoje o líder da Renamo na capital Maputo concorreu às eleições autárquicas de 11 de outubro, pediu a saída de Dom Carlos Matzinha, presidente da Comissão Nacional de Eleições daquele órgão e também da própria igreja, que hoje iria discutir a renúncia do arcebispo Dom Carlos Matzinha. Qualquer decisão foi adiada pela igreja, não sabemos se teremos alguma decisão hoje ou amanhã. Entretanto, mais cedo, milhares de simpatizantes da Renamo foram até à porta da Igreja Anglicana em Maputo pedir a resignação do bispo. Um homem de Deus que anda com armas dentro da igreja, é hora de ir para a rua. Não basta que seja expulso da igreja, deve também deixar a Cané, disse Venâncio Mondelane, arrancando aplausos de milhares de apoiantes da Renamo. Várias entidades já exigiram a demissão de Dom Carlos Matzinha na Comissão Nacional de Eleições. Este é um assunto que continuaremos a acompanhar. E ainda na esteira do período pós-eleitoral, a polícia em Nampula quer que o Ministério Público responsabilize o atual edil da cidade e candidato da Renamo às eleições autárquicas do passado dia 11, Paulman Van Halle, pelo crime de instigação à violência. O posicionamento da polícia surge depois de ter sido posto a circular nas redes sociais um vídeo em que o autarca exibe um instrumento contundente à gaia e apela à população para usar o mesmo contra as autoridades policiais, como nos diz Adina Soalerre.
vamos usar os nossos instrumentos rudimentares. Jovens, vamos arranjar o arão?
Não!
Eles confiam a arma, não é?
Sim!
Nós vamos às nossas agaias.
Aqui!
Bate-se a agaia!
Em reação, o porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, pediu a intervenção da justiça.
Para este caso, esperamos nós que outras instâncias de administração da justiça, propriamente o Ministério Público, possam dar vazão, possam dar andamento deste caso para a responsabilização deste nosso concidadão que instiga a população em comício para a prática de um crime.
O porta-voz da polícia alertou que estará atenta e no terreno para evitar que haja violência contra cidadãos inocentes e indefesos.
Queremos ressalvar também que, diante destas situações, a polícia estará no terreno para garantir que situações de violência não possam manchar novamente a nossa província de Nampula.
O edil Paulo Van Halen não se pronunciou sobre o caso e a Voz da América contactou o assessor dele, mas sem sucesso. Alguns munícipes admitem que esse posicionamento pode manchar a imagem dele como autarca.
As qualificações não lhe espelham aquele tipo de atitude ou esse tipo de atitude que ele está a exibir neste momento, porque está a incitar violência e marginalidade.
De certa forma, os conselheiros do Edir vinham se sentar com ele, conversar com ele e mostrar para ele que esse tipo de atitude não é aconselhado para a sociedade e para a cidade como está. Uma vez que ele quer voltar a comandar a cidade, a ser o presidente do município, eu acho que, de certa forma, ele está a manchar a imagem dele.
O jurista Bugaio Nhangalasse entende que o edil teve uma conduta reprovável e há espaço que seja responsabilizado com o agravante de ser uma autoridade.
Infelizmente, há condutas que são reprováveis, não? E ele, na qualidade do edil, devia ter uma conduta, um comportamento diferente desse que está a ter. A citar as pessoas que usam um instrumento contundente contra uma autoridade, veja bem, com gravidade contra uma autoridade, isso é grave. Na verdade, isso é extensão à violência, isso é passível de depois haver-se um processo de crime para a pessoa ser responsabilizada pela conduta que está a ter.
Ontem, a RNAMO voltou a manifestar contra os resultados eleitorais junto ao Palácio da Justiça. Este ambiente de tensão mantém-se enquanto o Conselho Constitucional tem em mãos vários recursos da RNAMO e do MDM sobre os resultados das autárquicas de 11 de outubro. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhen.
Obrigado, Adriana Soler. Regressamos a Angola. Como tínhamos dito, o Tribunal Supremo começou a julgar hoje o antigo governador da Lunda Sul, Ernesto Kitakulu, por suposto envolvimento em crimes de peculato, associação criminosa, tráfico de influência, participação económica em negócios, recebimento indevido de vantagem, violação das regras de execução do plano e orçamento e abuso do poder. Entretanto, Vrancho Rodrigues falou com juristas que duvidam que outras altas figuras do regime possam sentar no banco dos réus.
Os dois processos são relativos ao momento em que Kitakulu era vice-governador para o setor econômico e produtivo da província do Quando-Cubango, no período de 2012 a 2017. Aquele antigo dirigente do MPLA esteve sob o termo de identidade e residência por razão de saúde desde setembro de 2020 e responde em tribunal nesta condição. Na sua recente mensagem sobre o Estado da Nação, o presidente angolano João Lourenço assegurou que o combate à corrupção continua a ser levado a cabo com determinação, revelando que desde que assumiu a presidência em 2017 foram instaurados 527 processos, dos quais 247 foram concluídos com 106 processos crime. Entretanto, na última semana circularam informações dando conta que estava em via de julgamento o processo que envolve o antigo chefe da Casa Militar do Presidente da República, General Manuel Vieira Dias Copelipa, e Leopoldino Dino Fragoso Nascimento, antigo consultor do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Dino e Copelipa foram formalmente acusados em 12 de julho de 2022 pela Procuradoria-Geral da República de crimes de peculato, associação criminosa e branqueamento de capitais. Os juristas ouvidos pela Voz da América consideram, entretanto, que o facto de, na mesma semana, o general Copelipa ter sido homenageado pela direção do partido governamental pode fazer com que ele seja uma das figuras do MPLA que não deverá ser julgada nesse processo. Copelipa foi homenageado por ter integrado a primeira delegação do MPLA a chegar a Luanda, encabeçada por Agostinho Neto, em 1974. O jurista Lindo Bernardo Tito entende que a retoma dos julgamentos dos casos de corrupção visa revitalizar a imagem do presidente João Lourenço, mas considera que nem todos os altos dirigentes do MPLA serão levados a julgamento.
O MPLA reforçou a confiança dele numa cerimônia em que ele foi homenageado, né? Como quem diz, a este ninguém toca, né? E isso dá indicador, claro, que dentro do próprio MPLA há coisas que não estão a correr bem, não só da luta contra a corrupção, mas do relacionamento da principal entourage. E a maioria das pessoas que estiveram lá naquela homenagem ao Copelipa, claramente, é da velha guarda.
Para o jurista Serra Bango, o combate à corrupção em Angola já terminou politicamente.
Apesar de que o senhor Ernesto Kitikulo e outros estão a ser julgados, bom, não sabemos porque que não andaram já há bastante tempo, porque, na altura, o anterior presidente do Tribunal Supremo, Dr. Rui Ferreira, num dos atos públicos de tomada de posse ou de juízes, terá dito que nos julgamentos de processos a prioridade era para os processos de combate à corrupção. Nós sabemos também que aqueles cidadãos, pessoas que têm foro especial privilegiado, estes processos não demoram tanto, apesar da complexidade processual que tem que ver com a natureza do próprio crime, os crimes de colarinho branco, os crimes económicos, revestem-se de alguma complexidade. Vimos a demora neste caso e em outros casos. Isto aqui há uma leitura também que se pode fazer. É que o presidente João Lourenço e o executivo está anda aos papéis.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Terça-feira na Voz da América, dia de política na América. E no Partido Republicano, depois da desistência do antigo vice-presidente Mike Pence, agora é o senador Tim Scott, a abandonar a corrida às presidenciais de 2024. O João Santa Rita analisa o impacto dessa desistência.
A corrida à nomeação de um candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano conheceu na semana finda mais uma desistência. Foi o senador da Carolina do Sul, Tim Scott, o único africano-americano na corrida em que participou, tentando propagar uma imagem de um conservador religioso, mas otimista sobre o futuro da América. Foi uma mensagem que não encontrou eco no eleitorado republicano, apesar de muitos o considerarem ser a melhor alternativa a Donald Trump, que continua a comandar à vontade as sondagens. Tim Scott tinha um fraco apoio de menos de 4%, segundo as sondagens, e desistiu. Foi na cadeia de televisão Fox onde ele fez o anúncio da sua decisão e respondeu também à questão que muitos queriam saber. Quem é que ele irá apoiar entre os candidatos republicanos que ainda estão na corrida, agora que essa corrida está reduzida a 4 candidatos.
I'm going to recommend that the voters study each candidate and their candidacies and frankly their past.
Eu vou recomendar que os eleitores estudem cada candidato e as suas candidaturas e, francamente, o seu passado, para que possam tomar a melhor decisão para o futuro do país. O melhor meio de eu poder ajudar nesta questão é não entrar nessa questão de quem é que devem apoiar.
It's a not weigh in on who they should endorse.
Palavras do senador Tim Scott com uma resposta neutra sobre quem é que o eleitorado republicano deve apoiar para candidato à presidência. Outra questão na mente de muitos eleitores é se ele tem interesse em ser vice-presidente. Tem havido especulação que ele poderia ser escolhido por Donald Trump, caso este vença a nomeação, como seu candidato à vice-presidência, ou mesmo que poderá ser candidato a essa posição por um outro candidato republicano que não Donald Trump.
I ran for president to be president. And I'll say this, that being vice president has never been on...
Eu entrei na corrida à presidência para ser presidente. E vou dizer isto. A vice-presidência nunca esteve na minha lista de coisas a fazer nesta campanha e não está nessa lista agora.
Never been on my to-do list for this campaign and it's certainly not there now. But...
Palavras de Tim Scott, o senador africano-americano, que anunciou a sua desistência à nomeação pelo Partido Republicano. Isto deixa, para além de Donald Trump, 4 outros candidatos. Ron DeSantis, Nikki Haley, Vivek Ramaswamy e Chris Christie. Vamos ter que aguardar para ver. Trump aguarda à margem dos debates.
Era o João Santa Rita aqui na Política da América. Política da América está a ser também marcada pelo impacto da guerra entre o Hamas e o Israel aí no Médio Oriente. E como disse hoje Washington, milhares de pessoas estão aqui no Washington Mall, na avenida principal da capital americana, a manifestar o seu apoio a Israel. Os nossos colegas Paulo Silva e Sérgio Nhambi estão a acompanhar esta manifestação. Tivemos problemas na entrada ao vivo, mas temos aqui um pequeno resumo que a Paulo Silva nos enviou desse protesto que ainda decorre.
É uma mancha branca e azul de bandeiras de Israel que se estende pelo National Mall aqui em Washington DC, frente ao Capitólio, para lembrar os políticos que a maior parte dos norte-americanos apoiam as ações de Israel. Esta marcha por Israel serve ainda para demonstrar a união da comunidade judaica contra o antissemitismo que se tem verificado globalmente. Várias organizações judaicas juntaram-se para organizar esta manifestação que esperava ter aqui em Washington DC entre cerca de 40 a 60 mil pessoas apoiantes de Israel, mas prevê-se, por aquilo que estou a ver, que esse número provavelmente seja neste momento maior, tendo em conta que há ainda muitas pessoas que se estão a juntar de outras cidades que chegam aqui de autocarro para realizar esta e para participar também nesta marcha. As ruas foram encerradas por forma a garantir que nada decorra fora da normalidade, para garantir a segurança daqueles que aqui estão presentes. E neste palco que foi aqui montado, onde já se ouviram artistas israelitas e hebraicos, algumas vozes também americanas, alguns legisladores norte-americanos, espera-se ainda ouvir aqui familiares israelitas reféns do Hamas e o próprio presidente de Israel, Isaac Herzog. A marcha vai se manter ao longo do dia em Washington DC. Vamos acompanhar algumas vozes que foram já ouvidas. Disseram estar aqui para que a administração Biden lute pela aquela que é o salvamento, dizem, dos reféns que se encontram ainda com Hamas na faixa de Gaza.
Era Paulo Silva, aqui da Voz da América, acompanhar a manifestação pró-Israel aqui em Washington.
Muito ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos da Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, convosco está na Guedes, que vos deseja uma boa saúde, ou melhor, possível. E hoje vamos falar de tuberculose e vamos falar também aqui de uma vacina para a chikungunya, mas vamos começar com a questão da tuberculose, isto porque os casos mundiais da tuberculose continuaram a aumentar no ano passado, uma vez que as perturbações no serviço de saúde causadas pela pandemia de Covid-19 atrasaram os esforços da luta contra a doença, de acordo com o último relatório anual da Organização Mundial de Saúde. As autoridades sanitárias norte-americanas aprovaram a primeira vacina do mundo contra a chikungunya, um vírus transmitido por mosquitos infectados que a Food and Drug Administration considerou uma ameaça emergente para a saúde mundial. A vacina, desenvolvida pela empresa europeia Valneva, e que será comercializada sob o nome de Ishikik, foi aprovada para pessoas com 18 anos ou mais que corram risco acrescido à exposição. A luz verde dada à vacina pela entidade reguladora dos medicamentos dos Estados Unidos deverá acelerar o lançamento da vacina nos países onde o vírus é mais prevalente. A chikungunya, que provoca febres e dores articulares graves, é geralmente observada nas regiões tropicais e subtropicais de África, no Sudeste Asiático e em parte das Américas. No entanto, o vírus chikungunya espalhou-se para novas áreas geográficas, causando um aumento na prevalência global da doença, disse a FDA, relatando mais de 5 milhões de casos nos últimos 15 anos. A infecção pelo vírus chikungunya pode levar a uma doença grave e a problemas de saúde prolongados, particularmente em adultos mais velhos e em indivíduos com condições médicas subjacentes, afirmou Peter Marks, um funcionário sénior da FDA, em comunicado. A aprovação atende a uma necessidade médica não atendida e é um avanço importante na prevenção de uma doença potencialmente debilitante com opções de tratamento limitadas. Os sintomas podem, por vezes, durar meses ou mesmo anos, mas o vírus raramente é fatal. Atualmente não existe nenhum medicamento específico para tratar a chikungunya, para além dos medicamentos comuns para aliviar a dor e a febre. Na ausência de tratamento preventivo, até agora a única forma de proteção contra a infecção era evitar ser mordido. A vacina é injetada numa única dose e contém uma versão viva e enfraquecida do vírus chikungunya, como é habitual noutras vacinas. Foram efetuados 2 ensaios clínicos na América do Norte com 3.500 pessoas. As dor de cabeça, a fadiga, as dores musculares e articulares, a febre e as náuseas foram os efeitos secundários mais frequentes. Foram notificadas reações graves em 1,6% dos receptores nos ensaios, tendo 2 deles necessitado hospitalização. Alguns receptores das vacinas tiveram reações adversas semelhantes às da chikungunya, que duram 30 dias ou mais. A chikungunya pode ser transmitida de uma pessoa grávida para o feto e o vírus pode ser fatal para os recém-nascidos. A FDA, na sua declaração, referiu que não se sabe se o vírus da vacina pode ser transmitido de mãe para o bebê no útero, nem se a vacina pode causar efeitos adversos nos recém-nascidos. Desde que a chikungunya foi identificada pela primeira vez na Tanzânia, isto em 1952, foi registada em mais de 110 países, e isto de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Os especialistas em saúde pública manifestaram a preocupação de que a chikungunya possa ser uma potencial ameaça de pandemia no futuro, à medida que as alterações climáticas empurram os mosquitos que a propagam. Os especialistas em saúde pública manifestaram a preocupação de que a chikungunya pode ser uma potencial ameaça da pandemia no futuro, à medida que as alterações climáticas empurram os mosquitos que a propagam para novas regiões. A Valneva apresentou também um pedido de autorização à Agência Europeia de Medicamentos. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foram Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede com votos de uma boa semana de saúde, o melhor possível e, como sempre, estamos juntos.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Um de todos que a produziram e apresentaram se despedem, Mariana Bartolomeu e Álvaro José Andrade. Boa noite, até amanhã. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Devido a inúmeras crises, incluindo conflitos e violência, fome, catástrofes naturais e alterações climáticas, cerca de 110 milhões de pessoas foram forçadas a fugir das suas casas, disse Filippo Grandi, alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados. É um número surpreendente, mas não surpreende, dada a série de conflitos e crises que surgiram apenas nos últimos meses. Por exemplo, funcionários da ONU descrevem a situação no Sudão como a crise de deslocamentos que mais cresce no mundo, disse Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos na ONU. Na Ucrânia, mais de 5 milhões de pessoas estão agora deslocadas internamente como resultado da invasão ilegal em grande escala da Rússia. E outros 6 milhões de refugiados fugiram para países vizinhos. No Bangladesh, quase 1 milhão de Rohingyas, muitos dos quais expulsos das suas casas pelos militares numa campanha violenta, vivem em campos de refugiados. Desde que o Azerbaijão conduziu operações militares em Nagorno-Karabakh, a 19 de setembro, mais de 100 mil refugiados e pessoas deslocadas fugiram para a vizinha Arménia. E em Gaza, os palestinianos, que viveram sob a crueldade do Hamas durante anos e anos, sofrem agora sem culpa própria. Da nossa parte, os Estados Unidos estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para enfrentar a emergência humanitária em Gaza, reiterou o embaixador Wood. Somos o maior doador individual para o povo palestiniano, tendo contribuído com mais de 1 mil milhões de dólares americanos para a agência da ONU desde 2021. E na semana passada, o presidente Biden anunciou 100 milhões de dólares americanos adicionais em assistência humanitária para o povo palestiniano em Gaza e na Cisjordânia. No entanto, com os orçamentos globais de ajuda humanitária a lutar para acompanhar as necessidades globais, acrescentou o embaixador Wood, devemos olhar para além dos doadores e organizações humanitárias tradicionais, mas sim para uma coligação mais ampla de agências de desenvolvimento do setor privado e de atores da sociedade civil, para que possamos responder às crises humanitárias e de refugiados de forma mais sustentável, afirmou o embaixador. Durante a semana de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas deste ano, os Estados Unidos juntaram-se ao Fórum Económico Mundial e apelaram às organizações humanitárias e desenvolvimento, doadores e governos anfitriões, instituições financeiras de desenvolvimento, fundações, investidores e empresas a unirem forças para mobilizar 10 mil milhões de dólares americanos em capital de investimento. Este apelo à ação constitui a pedra angular dos nossos esforços para inovar, trabalhar com novos parceiros e alavancar a diplomacia para soluções e situações humanitárias prolongadas. Não podemos mais confiar nas soluções do século XX para os problemas do século XXI. Precisamos de novas abordagens e sei que juntos podemos encontrá-las, concluiu Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos nas Nações Unidas. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.